você é livre. Com ordem, com decência, você é livre. Amém? Semana passada estivemos meditando sobre o tema Jesus, a semente, o semeador e o ceifeiro. Jesus, ele é completo. Ele, você não precisa de nada além dele. Ele é a semente da palavra. Ele é o semeador que nos auxilia, e ele também é o ceifeiro, que no dia do juízo ele vai julgar todos os povos, e ele vai separar joio e separar trigo. O versículo que ficou da semana passada em João capítulo 4, verso 35, que diz: não dizeis vós que faltam 4 meses para a colheita? Eu, porém, vos digo: erguei vossos olhos e vede, os campos já estão brancos para a colheita. Tudo foi feito por ele, para ele e através dele. A nossa obrigação é nos rendermos ao Senhor e à sua soberania e agradecermos pelo privilégio de podermos fazer parte de um exército que proclama a palavra do Senhor. A palavra de hoje tem como título Jesus, o testemunho para a verdadeira conversão. Jesus, o testemunho para a verdadeira conversão. Convido você mais uma vez a abrir o Evangelho de João, no capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, versos 31 em diante. Evangelho de João, capítulo 4, versos 31 em diante. Lembrando a você que Jesus Cristo, com sede, depois de muito caminhar, ele para no poço de Jacó, pede para aquela mulher que dê água para ela, despede os seus discípulos para que eles vão comprar comida, e começa todo um diálogo com aquela mulher, até que aquela mulher se convence que Jesus Cristo é mais do que um homem normal que está pedindo água, ele é um profeta e até possivelmente um Messias. E ela vai até a cidade, chama as pessoas daquela cidade para conhecerem Jesus. João capítulo 4, versos 31 em diante, assim diz a palavra do Senhor. Nesse interim, ou nesse meio tempo, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, que já branqueiam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu futuro para a vida eterna. E dessa maneira, se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciaram: ele me disse tudo o quanto tenho feito. Vinde, pois, os samaritanos ter com Jesus. Pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Verso 43: passados 2 dias, partiu dali para a Galileia. Palavra do Senhor. Amém?
Amém.
Senhor, tua palavra é vida. Tua palavra nos alimenta, nos guarda. Tua palavra nos orienta. Como foi falado hoje pela manhã, a tua palavra é o nosso norte, Pai. É a nossa bússola. E nós, Pai querido, estamos aqui nessa noite porque nós precisamos ouvir a tua voz. Precisamos, Pai querido, ouvir um recado santo do Senhor. Por isso, Pai, eu quero primeiramente colocar a minha vida como instrumento do Senhor nas suas mãos. Para que serve, Pai querido, a faca, os talheres, o garfo, Pai querido, se não há o alimento? Para que serve, Pai querido, se não há os talheres e não há quem os manuseie? Por isso, Pai querido, eu me coloco nas Tuas mãos como instrumento da Tua vontade, pedindo que a Tua graça e a Tua misericórdia se manifeste através da minha vida. Pai querido, fala através de mim, como tenho pedido hoje à tarde, Pai, não permita que eu envergonhe o Teu Evangelho, trazendo aos Teus filhos e às Tuas filhas palavras que provêm do meu coração. Além das Tuas palavras, Pai, nós precisamos do Teu Espírito Santo. Precisamos porque nós precisamos ouvir a Tua voz, discernir a Tua voz, entender e aplicar nas nossas vidas. E essa função é a função do Espírito Santo de Deus. Nos dá um Espírito ensinado para que nós possamos ser transformados mediante a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Mantenha a sua palavra aberta no Evangelho de João. Tá? Nós vamos falar alguns versículos dentro de João, que é mais fácil você estar localizando. O primeiro versículo que nós vamos meditar está em João, capítulo 4, verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, Jesus, em virtude do testemunho da mulher, que anunciaram: ele me disse tudo o que eu fiz. O poder de um testemunho. O que você fala tem poder. Tem autoridade, quando provém, quando vem do altar. E aí, quando a gente fala sobre testemunho, tenho falado isso com algumas pessoas em discipulado, a gente tem um entendimento errado do que é o testemunho que Jesus Cristo nos exorta a que nós falamos. O Senhor espera que nós demos um testemunho, mas que testemunho é esse? Que testemunho o Senhor espera que a gente dê? Algumas pessoas acham que testemunho é você ir na frente da igreja e falar assim: olha, Deus, ele me deu uma casa, Deus me deu um carro, Deus me deu um trabalho, eu passei aqui, teve ali. Isso é testemunho, pastor? É testemunho. Mas não é o testemunho que o Senhor nos exorta. Nós somos conclamados, sim, a falar o que Deus tem feito nas nossas vidas. Mas o meu testemunho de vida não muda em nada a sua vida. Posso afirmar isso com certeza. Porque as palavras da minha vida podem trazer uma emoção, pode trazer uma confiança momentânea, mas dificilmente vai gerar em você fé. Qual é a palavra que gera fé? A palavra que vem do Senhor. Porque o Senhor espera que eu e você façamos, também que nós falemos das coisas que o Senhor tem nos concedido, mas mais importante, nós temos que falar a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho é: todos são pecadores e carecem da glória de Deus. Não tem uma pessoa, da menor a maior, no ventre ou não no ventre, idoso ou não, por mais caridoso que nos pareça, todos são pecadores e carecem da glória de Deus. Se uma pessoa não se converter, por mais que ela seja boa, por mais que ela seja uma pessoa moralmente correta, por mais que seja uma pessoa em que você olhe e veja nela uma série de virtudes, ela vai morrer e vai para o inferno. Há uma só característica, há uma só necessidade, há um só pré-requisito para que a pessoa seja salva: aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E nós temos que falar isso com as pessoas. As pessoas, elas têm que entender que, independente da sua vida, ela é pecadora. Aquele discurso: eu sou um pai de família, eu sou uma mãe de família, eu não mato, não roubo, não adultero, não uso drogas, não sou homossexual, não faço isso, não faço aquilo. Esse discurso não vale para nada, você não faz mais que a sua obrigação. Mas nós temos que ter Jesus Cristo no nosso coração. E as pessoas, elas andam por aí enganadas, achando que simplesmente por ter um padrão moral acima de outras pessoas, e normalmente a gente se compara com os piores, essas coisas não resolvem absolutamente nada. E as pessoas, elas precisam saber: pastor, o que é testemunho? Você falar para as pessoas que elas são pecadoras. E aí você fala com jeitinho ou sem jeitinho, busca a direção do Senhor, mas as pessoas, elas têm que ouvir essa mensagem. Eu tenho falado isso e serve de formas diferentes, mas a mensagem acaba sendo a mesma. Nós temos amigos, amigas, pais, mães, irmãos, irmãs, filhos e filhas, tios e tias, primos e primas, pessoas que nos rodeiam, em que nós simplesmente convivemos com eles e não mostramos para ele o que está acontecendo. Parece que nós não os amamos, porque as pessoas elas continuam vivendo a mesma vida de pecado fora da igreja, porque, volto a falar isso tem me incomodado muito, a pessoa ela se converte, tem um tempo na igreja, ela é jovem, trabalha com jovens, crianças, adolescentes, mas em algum momento da vida ela abandona o evangelho e para a gente parece que está tudo bem. Não está tudo bem. Se essa pessoa realmente não se converter, não voltar aos caminhos do Senhor, você vai morrer, vai para a glória, e essa pessoa vai para o inferno, e essa pessoa precisa saber disso. Por mais que ela olhe para você e ache que você é soberbo, ache que você é agressivo, nós temos que pegar o evangelho, nós temos que pegar tempo e fora de tempo. Mas nós não temos que apenas expor isso, nós temos que falar uma salvação. Jesus Cristo, ele morreu na cruz para nos salvar. Você fala do pecado, como Jesus falou com a mulher samaritana, e você fala da salvação. Você fala que você pode sim ter um Cristo que te sustenta, que te guarda, que te protege. O poder de testemunho. Pessoas têm sido colocadas na sua vida para que você fale do Evangelho para elas. Mas eu conheço, eu tinha 30 anos de cristão, de cristianismo, eu sei mais que você. Não importa, ela está indo para o inferno. Os samaritanos inicialmente creram em Jesus por causa do testemunho dado pela mulher. E isso é natural. As pessoas elas vêm para a casa do Senhor porque você convidou, ou porque elas sentiram realmente o chamado do Senhor. E talvez no momento inicial você entre numa igreja perdidinho, sem saber o que está acontecendo, vê porque te convidaram, e conforme vai passando o tempo, você vai estabelecendo um relacionamento com o Senhor, e as coisas elas vão mudando. Aconteceu isso naquele tempo em Samaria, aconteceu com aquela mulher, e aconteceu quando ela testificou para os seus compatriotas, para os homens e as mulheres daquela cidade. João capítulo 4, verso 29. Vinde comigo e veja um homem que me disse: quanto tenho feito, será esse porventura o Cristo? As mulheres, a mulher, ela deu esse testemunho para aquelas pessoas, e aquilo foi suficiente, junto com a graça irresistível do Senhor, que é um componente essencial. Quando a graça ela te alcança e ela te envolve, você não consegue sair, você não consegue resistir. O testemunho de seres humanos comuns, como eu e você, nunca é desprezado. Pelo contrário, é ordenado através do Senhor Jesus. Ele olha para você, olha para mim nesta noite e fala: ide e fazei discípulos por toda a terra, falando do Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos que dar esse testemunho. É uma ordenança do Senhor, mas também um grande privilégio. João capítulo 17, verso 20 e 21 diz: não rogo somente por esses, Jesus Cristo falando daqueles homens que estavam ouvindo o Evangelho naquela época dele, não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Está falando de mim e de você, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, por intermédio da sua palavra. Como que essa palavra ela pode chegar no ouvido das pessoas, se as pessoas que leem, se as pessoas que conhecem, não falam da palavra? Você tem que dar testemunho, e você tem que falar da palavra. Mesmo que o versículo 42 apoie o fato de que o testemunho pessoal do próprio Jesus seja ainda mais poderoso e maravilhoso, e isso é claro. Se o Senhor Jesus Cristo ele se materializasse aqui como um ser humano em carne, aqui, e começasse a falar com vocês, ele teria muito mais impacto. Com certeza você estaria prestando mais atenção, não estaria mexendo com coisa, mas estaria com os olhos vidrados. Eu não sou Jesus, mas eu falo através dele. Você não é Jesus, mas você é o instrumento dele para falar da palavra dele para outras pessoas. João capítulo 4, verso 40. Por isso os samaritanos vieram até ele e lhe pediram que permanecesse com eles, e ele ficou ali 2 dias. A notícia dada pela mulher aos samaritanos, uma coisa simples, chamando eles para conhecer Jesus, levou eles a compreender que chegou para eles a hora da misericórdia de Deus. Aqueles homens não vão a Jesus para pedir um jumentinho novo. Aqueles homens não vão a Jesus para pedir cidadania romana. Eles não vão para pedir um cargo como cobrador de impostos. Mas aqueles homens entendem que é um tempo da ação da misericórdia de Deus em cima da vida pecaminosa que aqueles homens vivem. Porque aquela mulher, eu vou falar disso depois de novo, aquela mulher, ela não foi contada a bênção da água, que ela não vai ter que buscar mais, ela não foi contar nada disso, ela foi expor o pecado. Imagina isso. Você ser tão impactado pela palavra do Senhor que você olha para as pessoas e começa a falar as coisas erradas que você faz. O pecado que tem no teu coração, que você sabe que está escondidinho, hein? Aquela mulher, ela falou nada mais nada menos do que estava de errado no seu coração. E aqueles homens que ouviram o testemunho daquela mulher, falaram assim, opa, esse homem que chegou, ele pode sim curar os meus pecados. E as pessoas, elas começaram a se ver como elas realmente são. É algo que nós temos falado nas escolas dominical, que nós falamos da bem-aventurança. As pessoas, elas começam a se ver, porque a palavra de Deus tem essa propriedade. Você é confrontado com a palavra, você é como se você olhasse no espelho e você visse a feiura do seu ser. Não o seu cabelo arrepiado, não a sua roupa amassada, mas o teu coração. O teu coração. Quando você começa a observar as coisas do teu coração, você vê como você não presta. Essa semana eu me peguei numa coisa tão feia. E eu olhei, até conversei com a Rosângela, e eu falei, Rosângela, olha como eu sou bom. E eu olhei e falei assim, meu Deus do céu. E isso que acontece quando a gente começa a analisar a nós mesmos. Aconteceu com você também, né, Gabriel? Você está tocando o pau. É isso não. Nós temos que olhar para Jesus, entendendo que Ele é o agente de misericórdia. Tinha uma pessoa, uma religiosa, que a gente andava com ela, cristã, em que ela falava sempre nas suas pregações, nas suas pronunciações, que nós temos que entrar numa temporada de arrependimento. Nós temos que parar de olhar para nós como especiais, como os maravilhosos, como os filhos do papai, como os bonitinhos, a noiva. Não, comece a olhar para você como você é realmente. E você tem que começar a se arrepender. Para de pedir. Começa a se arrepender. Para de agradecer também. Começa a se arrepender. Começa a se apresentar para Deus como você realmente é. Depois você pede. Depois você agradece. Para um tempo em silêncio. E eu falo isso para algumas pessoas. Fique em silêncio na presença de Deus e comece a analisar o seu ser. Comece a analisar a falta de gratidão que você tem. Como você é ingrato pelas coisas que você tem, pelas coisas que você recebe. Quando vira o mês, você passa como se não fosse acontecido nada. Você não consegue agradecer a Deus, você não consegue reconhecer. E é tempo de você se arrepender pela sua vida, pelas coisas que você tem feito, pelas coisas que você não tem feito, pelas coisas que você tem falado, pelas coisas que você não tem falado, pelas coisas que você tem feito, pelas coisas que você tem omitido, pelas coisas que você tem pensado, pelas coisas que você tem deixado de pensar. É tempo de você se arrepender. Oséias capítulo 7, verso 1, continue aí em João. Oséias capítulo 7, verso 1 diz, quando me disponho a mudar a sorte do meu povo e a sarar Israel, quem muda você não é você, é o próprio Deus. Mas cabe a você, com a sua responsabilidade, você identificar os seus pecados. Não porque ele não sabe, mas quando você reconhece perante o Senhor, ele se agrada, porque ele sabe que você não pode fazer absolutamente nada. Mas você clama ao Senhor e fala, Senhor, muda. O apóstolo Paulo diz assim, Senhor, quem me livrará do corpo dessa morte? Desse corpo podre? Me livra, Senhor. Limpa. Tira essa ingratidão. Tira essa murmuração. Tira essa reclamação da minha boca. que eu posso olhar para as pessoas que estão ao meu lado com mais amor, que eu posso olhar com mais zelo, que eu posso olhar para as pessoas como melhores do que eu, como mais importantes do que eu, como mais mansas, como mais humildes do que eu. E não, nós olhamos para nós como se nós fôssemos os especiais. Você ganha um título então de pastor, presbítero, aí parece que você é melhor ainda. Não é melhor. Voltando a Oséias, quando me disponho a mudar a sorte do meu povo e a sarar Israel, se descobre, e aí fala de mim e de você, se descobre a iniquidade de Efraim e a minha iniquidade e a sua iniquidade, como também a maldade de Samaria, a minha maldade e a sua maldade, porque praticam a falsidade, eles e nós, porque dentro há ladrões e por fora rouba a horda de salteadores. Isso é a minha figura e a sua figura, segundo a ótica do Senhor. Ao chegar onde estava Jesus, a reação dos samaritanos que vieram da cidade é o desejo da sua presença, rompendo toda a barreira de preconceitos raciais ou religiosos. Quando aqueles homens se depararam de Jesus, se depararam com Jesus, eles queriam a presença de Jesus. Você quer a presença de Jesus? Quanto você tem buscado a presença de Jesus? Quanto você tem orado? Quanto você tem lido a palavra? Quanto você tem meditado nos ensinamentos do Senhor? Dizer que você quer Jesus é fácil. Colar um adesivo no teu carro é fácil. Colocar uma camiseta 100% Jesus é fácil. Quero ver você viver segundo os caminhos de Jesus. Aí realmente você está falando, eu quero a sua presença. Jesus Cristo, ele não comunga com o pecado, porque ele é luz. E se você anda nas trevas, você não está junto com Jesus. Você precisa se arrepender. É que você seja justificado nele. E assim você possa estar na presença do Senhor. A reconciliação foi feita. Jesus, ele aceita o pedido daqueles homens, interrompe a sua viagem e fica 2 dias em meio àqueles homens, um lugar que era considerado pelos judeus como imundo. Para os judeus, aquele lugar era um lugar de perversão, e era realmente um lugar de imundice, um lugar onde as pessoas ali, elas eram imundas. Mesmo assim, o Senhor Jesus, ele ficou com aqueles homens. Jesus, cuja missão é dar vida, comunica aos que responderam o seu anúncio pela fé. A palavra está sendo proclamada aqui neste altar, em outros altares, por Brasília, pelo Brasil, pelo mundo. E as pessoas, elas estão ouvindo, estão sendo convidadas a viver essa verdade. Você tem sido convidado todos os domingos a viver uma verdade bíblica, a você buscar viver preceitos bíblicos. Eu não vendo para você uma fórmula mágica. Eu não vendo para você, a Rô estava falando que ela estava conversando com uma pessoa e as pessoas falando assim na rua, olha, vem aqui para essa igreja porque Jesus Cristo, ele vai te dar tudo. Não é isso que eu tenho que oferecer. Eu tenho que oferecer um espelho para que você veja a característica, a realidade, a fisionomia que realmente você tem. Debaixo do seu cabelinho bonitinho, seu cabelinho com gel, com gravatinha, uma blusinha bonitinha, o que tem por baixo disso. Quando tira essa capa de religiosidade, que cheiro fica? Um perfume gostoso? Jesus, um cheiro de carne podre. O Senhor Jesus Cristo, ele olha para mim, para você e consegue ver isso. Oséias capítulo 6, verso 1 e 2. E tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará, depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Tudo provém do Senhor. Jesus, cuja missão é dar a vida, comunica àqueles que responderam o anúncio da fé. A voz do Senhor, ela continua a mesma. A voz do Senhor, ela continua eficaz. A voz do Senhor continua sendo poderosa. E eu separei um salmo. Olha o Salmo 29. Vamos ler juntos. Salmos 29 fala um pouquinho da voz do seu Deus e do meu Deus. Salmos 29. Eu vou ler e você acompanha. Salmos 29. Nós vamos ler o salmo inteiro. Assim diz a palavra de Deus: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. O Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside os dilúvios. Como rei, o Senhor o exigirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Esse é o nosso Deus. A voz dele. Ele não é mais aquele criancinha pequenininha que estava no colozinho de Maria, todo indefeso. Ele não é mais aquele Jesus que foi crucificado. Mas ele é o leão da tribo de Judá. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Jesus. João capítulo 4, versos 41 e 42, dando continuidade. Bem mais numerosos ainda foram os que creram por causa da própria palavra de Jesus. E diziam à mulher: já não é por causa do que tu falaste que cremos, mas porque nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Bem mais numerosos. Quando Jesus Cristo fala, as pessoas elas são impactadas. Pastor, Jesus Cristo está sentado à destra de Deus. Amém. Glórias a Deus por isso. Mas ele comissionou a autoridade dele sobre a igreja. Ele comissionou a autoridade dele sobre a minha vida e a sua vida. Quando você fala da palavra de Deus, por isso a minha preocupação e a minha oração, que eu possa falar as coisas concernentes ao reino e não o que eu acho. Pessoas têm falado por aí o que eles acham. Eu penso que, eu acho, eu estudei e acho que ninguém quer saber de discurso humano. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. É essa voz que muda. É isso que eu quero trazer para vocês. É isso que você tem que levar para as outras pessoas. Independente do grau de teologia, grau de conhecimento da palavra, você pode sim testemunhar de Deus. Falar desse amor de Jesus. Pode ser que algumas pessoas falem com um pouco mais de suntuosidade. Conforme você estuda, você aprende termos, mas você pode falar simples, que as pessoas elas vão se converter. A gente tem que crer nisso. Essa voz que nós lemos através do Salmo 29, é você que fala essa voz. É você que proclama essa voz. E a sua voz, ela, através de Cristo, ela tem esta força e esse poder. E você tem que entender isso. Você não é um coitadinho qualquer. Você é um filho de Deus vivo. Bem mais numerosos ainda foram os que creram por causa da própria palavra de Jesus e diziam à mulher: já não é mais por causa do que falaste que cremos, mas porque nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. O fato de que os samaritanos insistiam com o rabi judeu para que ficasse com eles, atesta não somente o grau de confiança, mas também a convicção de que aquele que estava perante eles era o Messias. Não era mais um homem, era uma pessoa especial. A eficácia do anúncio feito pela mulher, ela é ofuscada pela palavra de Jesus. Se eu começar a falar de que Jesus Cristo me deu isso, ou ele me deu a minha filha amada, ou ele deu a minha esposa querida, ele deu a minha titia, ou deu a igreja, isso vai ser legal, vai ser emocionante, mas não muda a sua vida. O que muda a sua vida quando eu falo da palavra de Deus? E é isso que nós temos que falar. Fale das coisas que Deus tem concedido, mas fale primariamente, como o mais importante, da palavra de Deus, recite versículos. A gente tinha uma prática ainda lá no lote, muitos não conhecem, em que a gente decorava versículos, era muito legal. A gente decorava salmos, e as crianças elas falavam, a gente falava, e acabava ficando com lição de casa. Tão importante isso. Você pode ter essa prática sozinho na sua casa. A fé já não se fundamenta na experiência da mulher, e sim na experiência pessoal deles, através de Jesus Cristo. E aí nós entramos numa coisa que a gente tem batido nos dominicais: relacionamento. Você tem um relacionamento com o Senhor? Será que, se você tivesse o mesmo relacionamento com o Senhor, você tivesse com o seu cônjuge, com os seus pais, com os seus filhos, haveria relacionamento? Será que nós, com as pessoas que nós conhecemos, se nós mantivéssemos um grau de relacionamento igual ao que nós mantemos com o Senhor, será que haveria essa igreja? Será que haveria a união de casais? Porque a gente acha que a gente pode manter um relacionamento com Deus sem se relacionar com Ele. As pessoas acham que podem conhecer a Deus sem falar com Ele, sem conhecer a Sua Palavra, sem orar. E é uma coisa que a gente tem falado domingo após domingo. Você precisa de um relacionamento com Deus. É uma coisa que nas minhas orações no meu quarto, antes de vir para cá, eu oro. Eu falo: Deus, me dá paixão na pregação. Que as pessoas elas possam ouvir o que eu falo e olhem e falem assim: o pastor está falando isso e ele vive isso. Ou ele procura viver isso. É isso que eu quero. Porque se você falar de alguma coisa que você não vive, as pessoas elas vão ver como uma coisa falsa, como uma coisa que não pode ser alcançada. E não tem nenhum efeito. Você tem que falar das coisas que você tenta viver ou que você vive. Você tem que ter relacionamento com o Senhor. Uma experiência pessoal de conversão com Jesus. Para eles, Jesus não é um Messias nacional apenas para os judeus. Eles compreenderam que a missão de Jesus era uma missão muito maior. Aqueles que eram samaritanos, que eram considerados imundos, eles entenderam o recado e se converteram. Para eles não há mais diferenças. A nova era, sem templos, seja em Jerusalém, seja no monte lá Gerizim, anula a religiosidade. Há um novo manancial. Eu não me preocupo se você está aqui ou se você não está aqui. Gosto de você aqui com a gente. É gostoso ver a igreja cheia. Mas se você tiver um lugar onde falar minha coegada, eu vou ficar contente também. Como ser humano eu vou sentir falta, mas eu vou entender que você vai estar ouvindo a palavra de Deus, vai estar sendo alimentado. Não, você não pode mais ficar num lugar em que você não recebe o alimento do Senhor. Você tem que ser cuidado, você tem que ser ensinado, você tem que aprender os caminhos. É como a gente acompanha as crianças, eu acompanho a minha filha, e a gente vai olhando as coisas que ela faz, a gente corrige aqui, corrige lá. Muitas vezes ela não gosta quando a gente corrige ela, mas a gente faz isso por amor. E ela sabe. As pessoas, as crianças e vocês têm que saber que quando eu os corrijo ou eu chamo a atenção, eu estou chamando a atenção em amor, porque eu tenho o desejo de que vocês andem no caminho correto. A minha figura não é uma figura de pai, é de pastor, mas é como se fosse. Independente de ter o irmão Cláudio com o dobro da minha idade, quase, entendeu muito, não. O dobro da minha idade é de 96, ainda não. Tá? 40 anos a mais que eu, mas eu olho para o irmão Cláudio como se ele fosse o meu filho espiritual, eu tenho que cuidar dele, eu tenho que ligar para ele, eu tenho que falar com ele, falei: irmão Cláudio, tudo bem? Você precisa disso, precisa daquilo, conversa um dia, brinco com ela. Quando eu não a vejo na oração, eu brinco com ela. Quando ela aparece, toda vez ela deve estar falando assim: de novo, pastor, de novo você fala isso? Toda vez que eu vejo ela, quarta-feira, eu falo assim: hoje tem oração forte, toda quarta-feira. Eu não sei como ela não olhou para mim e falou assim: pastor, de novo, você vai falar isso de novo? Mas ela sabe, ela tem carinho, tem amor, ela sabe que eu estou falando, que eu sinto falta dela. E a nossa função como pais, como irmãos, como pessoas que cuidam de outras pessoas, é essa: mostrar o amor através de Jesus Cristo. Colossenses capítulo 3, verso 11 diz: no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. A pessoa que se converteu realmente em Cristo, independente de onde ela está, ela é do Senhor, e o Senhor ele não faz distinção. se a pessoa é branco, se é preto, se é escravo, se é livre, se está na prisão, se é isso, se é aquilo, não importa. Mas Jesus Cristo não importa, importa o coração. O novo Pai, que substitui os antepassados, é comum à humanidade inteira. O título Messias, ligado à tradição particular de um povo, necessitava ser explicado ao se estender a uma missão fora da cultura judaica, as pessoas não entendiam. Como é que Jesus Cristo está falando com os samaritanos? Os discípulos olham e falam assim: Jesus está falando com uma mulher, Jesus está falando com uma samaritana, você não sabe o que está fazendo? Jesus Cristo não está nem vivo. Ele alcança as pessoas que Ele quer, da forma que Ele quer. Por isso que Ele escolheu pessoas de diversas formas, alturas, mais gordinhas, menos gordinhas, mais altas, menos, mais baixas, mais inteligentes, menos inteligentes, cabelo de um jeito ou do outro, não importa. Ele nos escolhe com uma diversidade para que a gente possa falar do Seu amor. João capítulo 11, 54 diz: de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Fale com seus familiares, fale com seus amigos, eles não querem ouvir, fale até que o Senhor fale, agora não é mais tempo de você falar. E aí você começa a falar para outras pessoas, vai alcançando vidas, vai dando testemunho, manda uma mensagem. A Edilene compartilhou comigo, não sobre o filme, mas falou que assistiu o filme do Deus Não Está Morto. Mande uma mensagem no WhatsApp para a pessoa. Compartilhe um versículo bíblico. Olha, você vai se espantar com o número de pessoas que querem chegar e falar assim: olha, o meu pastor, joga o trabalho para mim, o meu pastor, ele manda mensagens todo dia, um versículo bíblico. Mais nada, você quer receber? Você vai ficar espantado com a quantidade de pessoas que vão ver. O meu pastor, ele manda um versículo para mais de 20 mil pessoas todo dia, além de Facebook e tudo mais. Você quer receber? Quero. Me dá o seu e-mail. Você vai ficar espantado. Quantas vidas. Entenda que você não tem que ser um canal direto, mas você pode ser um canal indireto. As pessoas recebem essas mensagens, esses versículos, essas meditações, e elas se convertem. Talvez a gente não veja, que a gente falou lá de Santa Catarina, a pessoa vai colocar lá numa rádio humilde na web lá, pode ser que alguém ouça e fale assim: olha, eu quero esse Jesus. E o Senhor indica ele para um lado, para outro, uma forma indireta. Você não vai demandar tempo, só você falar, abre a sua boca e fala para as pessoas. Você quer receber uma mensagem diária do seu e-mail? Não é um monte. Ninguém vai te pedir dinheiro, não cobra nada. Explica para a pessoa. Você é uma bênção de forma indireta para as vidas. O Salvador do mundo, Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E com o seu amor universal, ele não é mais para um povo só, mas o sacrifício dele, ele é completo e é para todos nós. 1 João capítulo 4, verso 14 diz: e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. É o que você tem que fazer. O que você tem ouvido, você transmite. Os samaritanos compreenderam a mensagem de Jesus, ao passo que os judeus não foram capazes de captá-lo. A fé aparece como resultado do contato pessoal com Jesus. Sem o relacionamento com Deus, com Jesus Cristo, você não consegue falar do amor de Deus. A fé aparece como resultado do contato pessoal com Jesus. Somente Ele leva à confissão plena de fé. Não um ato religioso orquestrado pelo homem, mas você apresenta a figura do Salvador. Comparando essa passagem com o estado de Jesus na Judéia, anterior a esse episódio, se ressalta uma diferença. Na Judéia, predominavam os aspectos negativos. Jesus Cristo não confiava naqueles homens. E aqueles homens não receberam a Ele. E a sentença foi declarada: quem não crê em Cristo está condenado. Nessa passagem que nós estamos lendo, porém, os aspectos, eles são positivos. A mulher reconheceu a sua atitude de pecado, a sua situação, e foi comunicar aos outros a sua experiência. Volto a dizer, ela não foi falar do carrinho novo, do jumentinho novo, mas ela foi falar que aquele homem tinha identificado o seu pecado. Será que se você falar para alguém: olha, vamos lá na minha igreja, que teu pastor, meu pastor, ele vai falar quais são os seus pecados? Mas aquela mulher, ela fez exatamente isso. Ela foi lá e falou assim: vamos lá, que Jesus Cristo, ele vai falar dos seus pecados também. Ele falou tudo que eu tenho feito. O que você tem feito? Olha, eu casei uma vez, casei duas, casei três, casei quatro, casei cinco, e agora estou com outro que não é nem meu marido. Isso é uma notícia para você evangelizar? Foi assim que ela convenceu eles. Porque nós temos uma necessidade de cura. O nosso espírito, a nossa alma, ela é ferida com a falta de Cristo. Do mais novo ao mais velho, nós somos carentes do Senhor. Quando há a possibilidade de uma cura, nós corremos para ela. Pode ser loucura, mas aqueles que são chamados pelo Senhor, correm para o Senhor. Se no início os discípulos ficaram com Jesus quando ainda não tinham fé nele, agora é Jesus que fica com os samaritanos, de forma diferente. Jesus Cristo sabe que aqueles homens precisam ouvir as coisas concernentes ao Senhor. E Ele fica com eles. E eles reconhecem Jesus Cristo, não como um Jesus estadista, não como um líder militar, mas como Messias, Salvador. Embora Ele ficasse somente 2 dias, durante aquele tempo a colheita se estendeu para além daqueles que haviam saído, para ver o graças ao testemunho da mulher. Quando a palavra era proclamada, ela não tem apenas efeito imediato. Ela não tem efeito apenas de uma semana, de um mês, mas ela corre décadas, ela corre séculos. É uma coisa linda e maravilhosa. E aí nós vemos que o profeta Oséias, ele pregou centenas antes de Jesus falar. Quando Jesus Cristo fala, a palavra tem efeito. A mulher recebe, continua com efeito. Os homens vêm da cidade, continua com efeito. Abre em Atos capítulo 8, versos 5 e 6. Atos capítulo 8, versos 5 e 6. Eu sei que eu estou me estendendo um pouco mais, mas eu estou querendo parar, mas Deus está falando que tem que continuar até o fim. Eu vou até o fim. Atos capítulo 8, versos 5 e 6. Filipe, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo, e as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia. Tudo que Filipe estava pregando, aqueles homens falavam sim, amém, concordo, quero para mim. Por quê? Porque a palavra tinha sido profetizada por Oséias. Ó, vamos voltar. Oséias, Jesus, mulher samaritana, os samaritanos da cidade. E aí tudo que aquele homem, que Filipe falava da palavra, aquelas pessoas aceitavam na sua unanimidade. Não tinha ninguém que falava assim, não concorda. Eles falavam todos, amém. A palavra está dizendo, atendiam unânimes. Eles falavam, amém. Eu concordo. Não era uma coisa apenas verbal, eles queriam viver aquilo. Palavra essa que nos alcança até os dias de hoje. Oséias, Jesus, mulher samaritana, povo de Samaria, Filipe, o povo de Samaria daquela época, eu e você. Perfeito é o mesmo, perfeito é o mesmo. E manifesta a extensão do Reino Salvador sobre a minha vida, sobre a sua vida, até os confins da terra. A gente não tem ideia aonde as palavras que são proferidas nessa humilde igreja estão alcançando, estão chegando. Já compartilhei com vocês que certa vez eu estava mandando essas mensagens, tomando toda semana, e uma pessoa me respondeu lá na Antártida, no meio da neve lá, sozinho lá no igluzinho. Não sei como ele achou o site, não sei como ele achou, mas ele me respondeu, estou aqui, 40 graus negativos, sei lá, aquela nevasca, aquele negócio. E ele fala assim, eu estou aqui numa sensação de solidão tremenda, com vontade de tirar a minha vida. Mas eu li essa palavra, ela aqueceu meu coração. Da palavra. Isso não está restrito a mim, seu pastor. É para você também. O título Salvador do Mundo foi aplicado a Jesus no contexto do Ministério aos Samaritanos, representando o primeiro evangelismo transcultural. Foi a primeira vez que o Evangelho foi pregado para alguém que não fosse dos judeus. O próprio Jesus fez isso. Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus Cristo está falando que para que você possa falar dele, do amor dele, você precisa do Espírito Santo. Nós, como Igreja Cristã Semente de Vida, nós acreditamos que os dons ainda são, ainda existem os dons. Há o dom de cura, há o dom de profecia, dons de discernimento, toda sorte de dons. Mas quando o Senhor fala sobre o poder do Espírito Santo, eu fico questionando se as pessoas dentro de alguns meios cristãos, elas entendem que poder é esse. Será que esse poder é para você pular e dançar e eu não tenho problema com isso? Se entrar lá, tá. Não tem problema com isso. Mas será que o Espírito Santo, ele desce dos céus, a segunda, a terceira pessoa da Trindade desce dos céus como consolador, apenas para fazer você ficar com fogo? A palavra de Deus não está falando isso. Ele fala que recebereis poder para vocês serem testemunhas. Para que você, naquele momento em que a pessoa estiver perto de você, você tenha força, você tenha atitude. Para que a palavra que está gravada dentro do teu coração, eu tenho certeza que tem palavra no teu coração, você consiga expressar para o teu amigo, para a tua amiga, para o coleguinha da escola, para quem quer que seja. Para isso nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Os últimos dois versículos, João capítulo 4, versos 43 e 44. Passados dois dias, ele partiu dali para a Galiléia. O próprio Jesus havia testemunhado que um profeta não é honrado em sua própria pátria. Isso é uma verdade. Nós somos convocados a falar, mas nem sempre as pessoas vão dar crédito, principalmente as da sua casa. Estava lá hoje pela manhã, alguém estava falando comigo: oh, pastor, você falou um negócio para mim lá, que eu comecei a falar lá em casa, e aí uma pessoa falou: olha, estranho, não sei o que e tal. As pessoas, elas não dão crédito. Não deram crédito para Jesus e não dão crédito para mim e para você. Mas nós temos que continuar falando. O evangelista insiste sobre o estado de Jesus em Samaria para frisar o avivamento daquele povo. Mas, pastor, aquele povo não pulava, não falava em línguas, ninguém fala nada disso. Foi antes do Pentecoste. Por que tem avivamento? Porque as pessoas, elas começaram a se converter verdadeiramente. Elas começaram a apresentar o seu coração ao Senhor e falaram assim: transforma, Senhor. Olha, eu minto, eu roubo, eu faço isso, faço aquilo. É aquela música lá do Saqueu, que a gente canta há um tempo atrás, cantou muito aquela música. Aquele homem lá em cima de uma árvore grande, porque ele era baixinho para ver Jesus Cristo, quando ele desce, ele é constrangido pela santidade de Jesus Cristo e fala: Jesus, se eu defraudei alguém, eu vou repor 3, 4, 5 vezes mais. Era uma medida acima do que a lei exigia. Ele ficou constrangido pela santidade do Senhor. É isso que nós temos que ser, que nós temos que fazer. A razão dele ficar lá em Samaria contrasta com o que aconteceu. A razão contrasta com o que aconteceu em Samaria. Os samaritanos o reconheceram. João 4,19, a mulher diz: veja que tu és profeta. Na Judéia, porém, não recebeu honra de profeta. João 1,11, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Aquele figura de Jesus Cristo que estava na Jerusalém, que era a cidade messiânica, onde havia de ser o centro de tudo, as pessoas não o receberam, as pessoas não queriam. No Antigo Testamento, o caso mais claro é o de Jeremias, até para os seus familiares. Jeremias 12,6 fala: porque até os seus irmãos e a casa do seu pai, eles próprios procedem perfeitamente contigo, eles mesmos te perseguem com fortes ventos. Jeremias, ele vinha com uma palavra difícil e dura, e as pessoas não queriam aquilo. Profetas falsos falavam de um Deus que não era o Deus verdadeiro. E eles bateram em Jeremias, escarneceram de Jeremias e jogaram ele numa fossa cheia de fezes, cheia de excrementos. E aquele homem ficou lá, naquele lugar lá, por um tempão, até que tiveram misericórdia e rasgaram, tiraram ele daquele lugar. Jesus Cristo, mesma coisa. Mateus 13,57: e escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra senão na sua terra e na sua casa. As pessoas vão escarnecer de você, as pessoas, elas vão falar mal de você, as pessoas vão falar que você virou uma pessoa totalmente bitolada, uma pessoa que só fala disso. Mas as pessoas, elas precisam ser alertadas da condição de saúde delas. Se você fosse um médico e visse alguém com enfermidade grave, você deixaria aquela pessoa morrer? Ou você olha ele para Deus? Nós, como cristãos, temos deixado pessoas morrerem. As pessoas têm passado pela nossa vida como folhas. E nós não vemos. Porque nós somos salvos, nós temos uma igreja, nós temos um pastor, nós temos pessoas que nos ajudam, que cuidam de nós. Para que eu tenho que me preocupar com o problema das outras pessoas? Pare de olhar para você e olhe para as pessoas do lado. Te afirmo que muitas delas não vão te ouvir. Mas você vai estar cumprindo o propósito do Pai para aquilo que ao qual você tem feito e feito. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, Tu és amado, adorado e bendito. Nós, Pai, muitas vezes nós não olhamos para as pessoas que nos servem, as pessoas que estão aos nossos lados. Nós, Pai querido, não temos dado a atenção necessária para aquelas pessoas. E nós somos ordenados, somos comissionados a dar um testemunho verdadeiro do Senhor. Precisamos do Teu Espírito. Capacita-nos, Pai querido, do mais novo ao mais idoso. Que nós possamos ter as Tuas palavras na nossa boca. Que nós possamos ter as Tuas palavras no nosso coração. Que nós possamos não só falar, mas viver tudo o que nós pregamos. Nos abençoa, Pai. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor.